São 20 horas em Portugal e Angola, 18 em Cabo Verde, 19 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau, 21 em Moçambique e África do Sul. Carla Henriques na edição.
Três pessoas morreram em Cabo Verde por causa do novo coronavírus. O maior número de vítimas mortais registado apenas num dia, aumentando para 30 os óbitos no país. As duas mortes ocorreram na cidade da Praia e uma em São Salvador do Mundo, ambos os concelhos na ilha de Santiago. As autoridades sanitárias anunciam também mais 48 infecções, aumentando o total para 2.782 casos. O Código Eleitoral de Cabo Verde não proíbe inaugurações e lançamentos de primeiras pedras antes do arranque de campanhas eleitorais. O esclarecimento é feito por Bartolomeu Varela, antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, perante as críticas a atos públicos realizados nos últimos dias pelos presidentes de Câmara e pelo Governo, numa altura em que as autárquicas estão marcadas para dentro de 3 meses.
O número 7 deste artigo diz que, em especial, nesse período, está vedada a prática de dois atos que eu passo a ler. Aprovar ou conceder subvenções, donativos, patrocínios e contribuições particulares e realizar cerimónias públicas de lançamento de primeiras pedras ou de inauguração. Eu creio que esta é a última linha que está em causa.
Os 60 dias antes da data para as eleições só começam então a contar a partir de 25 deste mês, o que pode explicar, afirma Bartolomeu Varela, a série de inaugurações que têm ocorrido em Cabo Verde.
Estou sendo certo que determinadas posturas possam ser objeto de, consoante a perspectiva de cada um, de alguma censura em termos éticos. Do ponto de vista legal, não se viola o disposto no artigo 97 do Código Eleitoral e, por conseguinte, não se faz uso do disposto no artigo 290 do Código Eleitoral, que preconiza penalizações para esses atos. Nomeadamente, vai com pena de prisão até 2 anos, né, por caso de violação dessas normas.
As eleições autárquicas em Cabo Verde estão marcadas para 25 de outubro. Estão no impasse as negociações entre o governo angolano e o Fundo Monetário Internacional no âmbito de um empréstimo adicional. As reuniões entre as partes para definir o montante e a forma como Angola vai amortizar o novo empréstimo foram adiadas ainda sem uma data definitiva. Angola pretende acrescentar mais 800 milhões de dólares ao valor do atual empréstimo, que é de 3,7 mil milhões de dólares. O comentador José Gonçalves realça que a falta de definição na política de empréstimos do FMI está na base do impasse nas negociações com as autoridades angolanas.
O FMI, ao mesmo tempo, está num quadro internacional que não sabe muito bem como é que se vai conduzir em matéria de empréstimos. Está a olhar para as grandes instituições internacionais. Quando digo as grandes instituições, eu incluo grupos mesmo, G20, que estão a fazer propostas não só de empréstimos em grande montante, mas ainda por cima com prazos de pagamento dilatados. O FMI já há muito tempo que não tem aquela autoridade internacional que tinha, então procura orientar-se em função daquilo que está a ser feito no mercado de uma forma geral. E vai tentando ganhar tempo, faz mais uma exigência aqui, demora mais tempo a responder ali, e é claro que isto traduz uma certa perplexidade do FMI e do Banco Mundial em função de decisões que foram tomadas, por exemplo, na União Europeia, por exemplo, dentro do próprio mercado norte-americano, em que os montantes em causa são muito mais altos. Ora, em função dessa alta dos montantes e do alargamento dos períodos de pagamento, países como Angola estão a aproveitar esse clima para obterem melhores condições de reembolso e, sobretudo, melhores condições de montante inicial. Tudo isto pode ter uma relação, por um lado, com a anulação de dívidas e, por outro lado, com a criação de esquemas de amortização para muito mais tempo. Estes factos são fundamentais, pensando nos investimentos que a África tem que fazer para recuperar, não só em relação à situação em que vivia, mas em relação à situação da pandemia.
E segundo uma fonte do Ministério das Finanças de Angola, citada pelo jornal Mercado, caso se confirme o empréstimo adicional do FMI, os 800 milhões de dólares serão utilizados no financiamento do déficit orçamental. O Ministério da Saúde de Moçambique contabiliza nesta sexta-feira mais 93 infecções pela Covid-19, aumentando o total para 2.213. Há mais 32 recuperados e mantém-se o balanço de 15 vítimas mortais.
O essencial da atualidade com a jornalista Carla Henriques na RDP África.